bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Construindo Shape, aqui onde você aprende todos os passos para estar transformando seu corpo de forma saudável e de forma 100% natural. Seja o seu objetivo ganhar massa, seja o seu objetivo definir a barriga, perder gordura, aqui é o seu lugar. Ó, a galera já tá chegando aí. E hoje, inclusive, tem uma novidade para vocês, né? Hoje, inclusive, vai ter a integração de mais um participante, além do Gustavo, que a gente já está aqui há de 19 semanas juntos, fazendo episódios e episódios. Hoje tem o Thales também, vai participar com a gente toda terça-feira, então a gente vai trazer o melhor conteúdo, a melhor informação que você pode ter de treino, de dieta, tudo que tu precisa para construir o teu físico de forma saudável e de forma 100% natural, né? Já a galera que tá aqui comigo ao vivo, online, me dá um feedback, como é que tá de vídeo, como é que tá de áudio, se tá tudo 100%, beleza? Já vou até enviando aqui, já a galera chega. E hoje eu vou falar qual o tema do cast de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre cutting, que resumidamente é a estratégia para você definir, né, para você reduzir a gordura corporal e preservar a tua massa muscular, e a estratégia de bulk, que é a estratégia para ganho, a estratégia onde você quer ganhar o máximo de massa muscular acumulando o mínimo possível de gordura. Muitas pessoas erram por não tirar uma prioridade, assim, por não elencar uma prioridade e querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí você tenta ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo, você nem constrói músculos, nem consegue ganhar massa, como também não consegue reduzir gordura da forma devida, da forma como deve ser feita, né? Então, é isso que a gente vai abordar hoje. O Gustavo já entrou aí, eu vou inclusive vir aqui para ele, já veio. E aí você também, ó, que tá aqui, a gente cata o dedo, envia aí pro amigo, pra uma amiga, pra participar com a gente do tema de hoje. Já o Thales vai entrar também, vai ficar 100% lá. O Fábio entrando, André, vamos nessa. Fica aqui, galera, com a gente que vai ser animal, sensacional. Vou botar aqui o Fábio dentro.
É só sucesso, galera. Opa!
Boa noite.
100%?
100%, irmão. Boa noite, pessoal, todo mundo. Tudo certo por aí?
Tudo certo.
Boa,
Thales. Ó, o Thalesinho já chegou aí, daqui a pouco. Mandar o convite pra ele aqui também, que aí já fica tudo certo.
Bom demais.
Vai, cadê? Não tenho mais pedido. É, não tá deixando entrar, não, ó. Que doideira.
Tá dando essa mensagem?
Tá.
Uai.
Você não tem pedidos. Ó, vou convidar aqui o Thales. Vai dar certo. Ah, vai dar certo.
Agora deu bom.
Convidei ele aqui.
Foi, tá aparecendo aí?
Foi.
Porra, tava tentando aqui, não consegui enviar de jeito nenhum a solicitação, velho.
Não, e tava, tipo, ruimzão aqui, tentando procurar, apanhando um absurdo. Porra, aqui.
Tava agoniado já, que bosta, cara.
Não, mas deu tudo certo.
Vamos nessa aí.
Pessoal, é só pra dar um pouquinho de emoção a mais, né? Boa noite, é, galera, dando boa noite pra gente.
Boa noite.
Não, é até... Pô, não poderia me reunir com duas pessoas melhores. Eu até já agradeço demais. O Gustavo, a gente já tá aí há semanas fazendo. Nossa. A gente chegou a tocar um episódio junto, né? O Thales veio junto com a gente. E agora a gente vai colar aí. Toda terça-feira, eu tenho certeza que a gente vai trazer o melhor conteúdo de treino, de alimentação, pra galera ter resultado de verdade, né?
O Argimiro tá perguntando assim, essa live é de ficar grande? Também. De ficar grande, de emagrecer,
pra tudo.
É por aí, viu? É por aí.
Sim, com certeza. Reforçando aqui
o... Eu tava até, antes de vocês chegarem...
Pode falar, mano.
Antes de vocês chegarem, eu tava comentando aqui com a galera que hoje a gente ia tirar vários mitos aí sobre estratégias de cutting, de buck, até explicar o que que é isso, né? Que eu vejo na academia, não sei se acontece com vocês também, até nas consultorias, na galera dos treinamentos online, acontece muito que a galera quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer ganhar massa, quer secar, e acaba que não faz nenhum nem outro, né? Não, nem consegue ganhar massa e nem consegue secar e fica nessa bagunça, porque falta justamente entender esse conceito que a gente vai discutir aqui hoje, que é justamente a periodização, né? Tanto de treino quanto de dieta, ali, tirar um período que tu quer ganhar o máximo de massa muscular, que tu quer construir músculo, e tirar um período que tu quer lapidar aquilo que foi construído, que é, você quer definir, quer reduzir ao máximo a gordura corporal, segurando e preservando essa massa muscular. E esses dois períodos bem resumidos, assim, que eu trouxe para vocês, o período que eu quero construir é qual é o famoso bucking ali, é a fase de, se for até um atleta, vai ser a fase de off-season, que chama, que é a fase que ele está lapidando, está construindo o físico, e o outro período, se for um atleta, é o período pré-contest, que ele está ali próximo da competição, lapidando tudo que foi construído, reduzindo ao máximo a gordura. E se for uma pessoa normal, não precisa dessa massa. Nem todo mundo que quer construir um físico legal quer subir no palco, quer tirar ali o máximo, o suprassumo do que pode apresentar. Então, você está querendo só reduzir o seu percentual de gordura. Pode chamar de cut, né? Eu vejo cometendo inúmeros e inúmeros erros aí. E trouxe vocês justamente para a gente discutir as principais estratégias, trazer abordagens, experiências e até aprender. Eu tenho certeza que eu vou aprender bastante com vocês aí hoje também.
Com certeza. Toca aí, Thales, um pouquinho aí do que você fala de forma simples. O que seria o bulking e o que seria o cutting, assim? Como é que é a sua visão sobre isso? E talvez alguns erros bem comuns aí na parte de dieta. O que você acha?
Cara, como foi colocado ali, né? Eu acho que é a seguinte questão. Quando a gente pensa em construção de um físico mesmo, um físico bom, um físico realmente estético, com alta quantidade de massa muscular, eu acho interessante a separação desses dois períodos, né? Um período para bulking, direcionado para hipertrofia, com um aporte calórico um pouco maior, e um período para cutting, onde você vai ter essa redução das calorias, só que sem ser uma redução muito drástica também, entendeu? Porque eu acho que é isso que a gente peca muito aqui em relação às dietas. A gente fica muito ansioso, querendo chegar logo nesse processo de estar com o abdômen definido muito rápido, etc. E acaba que a gente acaba reduzindo muito as calorias de uma vez, entendeu? O que vai prejudicar um pouco essa questão do percentual de gordura, vai acabar também prejudicando o rendimento do treinamento em si, entendeu? Porque se você queima a largada logo no começo, você pode ali depois ficar sem cartas na manga para estar trabalhando em cima disso. Eu vejo muito assim. E assim, a intenção que eu também tenho visto muito agora é tentar manter um bom nível de treinamento, mesmo em questão de um período de cutting, entendeu? Tentar ao máximo manter aquelas cargas, para que você tenha ali uma certa evolução do seu físico em concomitantemente com a dieta.
Perfeito, perfeito. Eu também acredito fielmente que os dois períodos devem ser separados. Se caso você queira um resultado sólido, entender um pouquinho do feeling, do entendimento, como seu corpo está respondendo, para mim o segredo é basicamente o feeling, né? Entender se você está num platô, se você continua em evolução. Então, se tem um bom feeling, você vai ter tanto um bom booking quanto um ótimo cutting, porque ele é fundamental nesse aspecto, tanto para o treinamento, se caso você está um pouco mais cansado naquele dia, não vai render tanto sabendo que tem que render, então você talvez descanse para render mais no dia seguinte e não treina fofo, teoricamente, ou também não se acaba no cardio, quanto também na parte de dieta, né? Então na parte de dieta é bem interessante você ter um feeling em relação a isso, ou o profissional te acompanha, ou o treinador, ou você mesmo, para que você consiga entender se caso você esteja perdendo gordura, mantendo o seu aspecto muscular, se caso você esteja perdendo muito peso na balança e não está conseguindo controlar, foi talvez um déficit calórico muito alto. Então, acredito muito no feeling, no entendimento de como você está respondendo a esses estímulos, tanto de ganho de massa muscular quanto de definição muscular, e entrar com a melhor estratégia, a melhor abordagem, de pouquinho em pouquinho, e não já vir com uma receita de bolo, né? Um negócio já pronto ali para ti, não é por aí. porque cada pessoa responde de uma forma diferente, então por isso que eu me apego muito ao lance da observação, do diálogo, para que tome a melhor decisão em relação a treino e dieta. Mas a base seria essa que a gente tá confirmando aqui.
Bom, muito bom o ponto que vocês dois tocou, até um ponto que o Thales trouxe interessante, que a galera queima largada, é o maior inimigo da definição é a pressa para obter resultado. É justamente essa. A galera fala quase literalmente passando fome. Pô, aí faz um déficit muito agressivo, passa a comer quase nada, aí a qualidade do treino vai pro espaço. Naturalmente, a qualidade do treino já é você estando em déficit calórico controlado, já é naturalmente para dar uma caída. É, pô, você não tá comendo, você não vai ter um bom aporte de glicogênio, um bom aporte absurdo de carboidratos, igual você teria na fase do bunker lá, comendo calorias mais à vontade, mais calorias do que você gasta. Aí a galera queima a largada, perde a qualidade do treino ali, não consegue manter a carga. Aí por conta de perder a qualidade do treino, querendo acelerar, pô, aí acaba perdendo muito peso, só que perdendo muita massa muscular junto também. Que a longo prazo é horrível, pô, reduz o metabolismo, facilita com que você reganhe, recupere todo esse peso que você perdeu. E quando a gente fala de cut na estratégia para definição, galera, tem que entender que não é peso na balança. O que é definição? É reduzir, secar a gordura e, no mínimo, segurar a tua massa muscular. Segurar para evitar que tu perca a massa muscular. Isso é uma estratégia, quando um cutting é bem feito, isso que acontece. E ainda acontece um processo. O que acontece fisiologicamente com o corpo de uma pessoa quando está perdendo peso? Ocorre o corpo detecta essa perca de peso como uma ameaça à vida, como se você estivesse chegando perto da morte, está indo para perto da morte. Então, ele vai despertar mecanismos para parar esse processo. Então, ele vai te dar mais fome, porque a gordura ali que está, ela também libera um hormônio que é leptina, o hormônio da saciedade. Então, quanto menos gordura você tem, você está liberando menos leptina. Ainda como consequência de você estar nesse déficit calórico, de você estar comendo menos calorias, tu melhora a tua sensibilidade à insulina. Aí olha a merda, tu tá sentindo mais fome por causa da sensibilidade à insulina aumentada ali e tu tá menos saciável por causa da redução da leptina. Por isso até que é tão difícil. Tu mete uma dieta agressiva, a chance de tu falhar é muito grande. Por isso até que a maioria das pessoas estavam ali buscando secar e não consegue. Ou vai para uma estratégia muito extrema, perde um pezinho ali 2, 3 semanas, daqui a pouco acha um saco, abandona, porque o teu corpo vai estar sempre brigando com isso.
Vai lá, Thales.
Cara, uma questão que eu achei que o Douglas colocou que foi bacana foi essa questão do balanço grelina-leptina, né? A gente até vê isso naquele estudo que é o Minnesota Starvation, né? Que foi logo um estudo pós-Segunda Guerra Mundial, que eles colocam uma dieta com déficit absurdo para os caras e obrigam eles a caminhar 35 km por dia. Né? Foi até o caso de um cara que chegou a amputar o dedo de tanta fome que ele sentia, entendeu? Sim. Por conta da grelina tão alta, ele amputou o dedo e acabou comendo o dedo dele. E um outro estudo que pegou e juntou esse, foi um pouco mais recente agora, em 2017, eles viram que a seguinte questão, déficit calóricos muito agressivos acabavam reduzindo a conversão de T4 em T3 em tecidos periféricos, sacou? E quando a gente tinha, de novo, a realimentação, seria o refeeding, né? A gente acabava voltando aos níveis basais de T4 e T3 com essa produção, o que voltava à atividade metabólica, que eu também acho interessante. E a questão também que foi colocada é o seguinte, a gente vê nessa questão de queimar a largada, né? Naquele cara também que é muito comum, né? Isso assim é mais para aqueles que utilizam fármacos, esteroides, etc. O cara já entra com agonista de beta-adrenérgico, então já entra com algum termogênico um pouco mais potente, sendo que poderia ser uma arma mais para frente, entende? E é igual o Douglas colocou, quando você está em déficit calórico, você tem a maior estímulo de vias como a AKT, a MPC, e acaba que você vai deixando de lado um pouco a via mTOR, mas não é que ela não aconteça, ela ainda acontece, mas o seu corpo entra em modo de, tipo, preciso me salvar, certo? E acaba priorizando essas vias.
Não, isso daí é um fato bem pontual, que é o lance de utilizar, às vezes, termogênicos, hormônios dentro dessas fases ou do bulking ou do cutting, né? queimando a largada, que seria basicamente esse termo. Então, não que não seja bem-vindo, talvez, o auxílio de fármacos, o auxílio de hormônios, dentro desse tipo de estratégia. É óbvio que 90% das pessoas que fazem isso daí, principalmente as que desfilam os melhores shapes no Instagram, fazem uso desse tipo de tanto de termogênico quanto de hormônios, né? Pode ser peptídeos ou então ésteres de testosterona. Mas, basicamente, as pessoas que conseguem os melhores resultados nesse aspecto, elas interagem com esse tipo de... Isso é bem pontual quando ele percebe que, basicamente, lá na frente eu tive um platô, então eu utilizei um termogênico que me auxiliou durante aqueles 30 dias, fiz o desmame legal, ou então já estou em altíssimo nível de treinamento e desejo uma melhora da minha definição muscular quando eu entro com o uso de GH, quando eu entro com o uso, talvez, de outros hormônios que podem contribuir nesse aspecto. Então, não começar já com todas suas armas, porque, basicamente, o corpo ele vai entender que vai ter que frear esse tipo de estratégia que você está fazendo nele de forma bem natural, pois você está colocando sua vida em risco, ele não está compreendendo que você quer estética, e você vai ter queimado uma carta à toa, né? Quando você precisar dela lá na frente, talvez seu metabolismo não consiga fazer ela aproveitar o máximo que poderia, você vai estar com uma outra condição de treinamento. Então, eu acredito que volto de novo naquele ponto do feeling de você conseguir entender, cara, isso daqui, será que com uma pequena redução calórica eu continuo evoluindo nesse aspecto pro rumo da minha definição muscular, ou já estou há muito tempo nessa condição e tenho que usar algum tipo de termogênico ou algum tipo de auxílio de hormônios. Então, é bem pontual, por isso que é importante ter auxílio de outros profissionais, é importante você ter um entendimento melhor e não utilizar tudo desde o início até o fim. Deu uma travada aí?
É. Sem dúvida, o Thales deve ter caído, vai voltar aí. Fechou. Mas, pô, tá bom. Sem dúvida, eu vejo isso aí. Uma analogia muito boa que eu faço é o seguinte. Ixi, ele deve voltar aí. Uma analogia... Vai chegar agora. Será? Boa, muito bom esse ponto que você citou, porque... Eu resumo isso, que é o seguinte, a galera da... Voltou, Thales, tá 100%. A galera costuma fazer o seguinte, dar um tiro de canhão para matar uma rolinha. Ué, não importa ali, a gente está falando agora da fase de definição, uma hora ou outra você vai travar. Uma hora ou outra o seu corpo vai puxar o freio de mão para tentar parar esse processo de redução de gordura, parar. Aí, beleza, tu começou, véio, começa só um déficitzinho calórico aí da dieta pequeno, vai, travou, aí pode ser a hora de tu, pô, jogou um cardio, deixa sempre uma cartinha na manga, aumentou o cardio, já vai driblar ali, ó, essa estagnação de resultado, vai voltar a evoluir, pô, consigo aumentar um pouquinho mais meu treino, a quantidade que eu tô fazendo, consigo fazer um volume de musculação mais forte, pô, aumenta a quantidade do treino que tá sendo ofertado, aí travou, aí se brincar é a hora de entrar com a cafeína para dar uma aceleradazinha no teu metabolismo ali.
Legal.
Só que, o que a galera faz? E foi até um post que eu vi teu, Gustavo, essa semana. A galera tende a jogar a responsabilidade por cima das paradas. Aí, pô, se a galera quer fazer assim, fala, pô, não, é porque eu tenho preguiça, né? O resultado demora demais. Então, eu quero tomar algum hormônio, alguma coisa para me ficar gigante logo, do dia pra noite, para me secar. Então, a galera quer tirar a responsabilidade do resultado dela, do treino e da dieta, e jogar nas costas do suplemento, e jogar nas costas do ergogênico. Não, eu até zoo, eu falo assim, se tu achar esse suplemento, ou até esse anabolizante, esse recurso ergogênico aí que treina e coma por você, galera, você pode me falar o nome, que eu sou o primeiro a tomar. Eu quero esse.
Vale milhões de dólares.
Eu vou tomar, né? Vou ficar deitadão no sofá e vou acordar grande seca. Eu quero esse aí pra mim. Vou falar o nome aí.
Exatamente. Essa daí é a pergunta de US$1 milhão, né? Qual que seria o hormônio mágico que iria conseguir fazer ganho de massa muscular, definição da sua gordura ou perda da sua gordura e melhorar sem ter gigantescos colaterais? A maioria dos hormônios não produzem nem isso, né? A maioria dos hormônios, eles aproveitam uma boa parte da sua genética, uma boa parte da sua condição física e dos hábitos que tu realiza. Então, eles pegam carona, basicamente, contigo. E não você pega carona com ele, né? É o processo inverso.
É, não tem jeito, pô. Por exemplo, eu não tenho pretensão de competir, não tenho pretensão de subir no palco. Quando eu fui atleta, eu luta esporte de combate, lutei MMA. Mas eu olho assim, porra, por mais que eu me esforce, por mais, mano, eu não vou ter ficar, por mais que eu, se fosse o caso, e sinto o piso de anabolizante, eu não ia ficar com o físico de um cara que tá lá no Olímpia. Não ia ficar com... Você olha o cara, acho que é o Phil, o Phil Heath, que jogava basquete, era o Phil?
Phil.
Que jogava basquete na universidade, né?
Acho que no colégio.
Puta que pariu, olha o tamanho do cara jogando, né? O tamanho do cara jogando basquete, falei, caralho, meu irmão, olha o tamanho do bicho, pô. Não era nem atleta de fisiculturismo na época, e certeza que a galera lá, pô, quando você se manda bem no esporte fora, e tem doping, tem um controle rigoroso, você concorre à bolsa na universidade, concorre a uma porrada de coisas, a galera não vai botar em risco. E olha o tamanho que o cara já era. É maior do que muita gente aí que tá se entupindo de anabolizante, tentando ter resultado e não tem, não consegue alcançar isso.
Cara, mas isso daí é algo bem pontual.
Esse pode ponto falar, que você colocou, Douglas, eu concordo bastante, porque é o seguinte, a gente vê a galera no Olímpia e acha assim, caramba, esse cara deve se entupir de bomba. Mas, cara, eu acredito fielmente que a gente tem atletas nível amador aqui no Brasil que tomam muito mais que a galera que tá lá, sacou? Porque, sim, quem dá naquele palco do Olímpia, ele tem genética. Ali não tem ninguém que não tenha uma genética fora da curva. Todo mundo que tá ali em cima tem uma genética fora da curva, sacou? Então, assim, eu acredito que pessoas que estão lá, não tô falando que usam low doses, mas, assim, eles estão utilizando menos, às vezes, aquele cara que está aqui no Brasil tentando subir num campeonato amador para pegar um Procard para compensar uma genética ruim, sacou? Porque você pega protocolo aqui, eu já vi protocolo aqui de treinadores e etc., que, assim, chega a ser triste, cara. Chega a ser triste porque o abuso é tão grande, que eu fico assim, cara, realmente, o cara que prescreveu isso é corajoso. É bem corajoso. Porque eu já vi prescrição aqui, por exemplo, em Brasília mesmo, de conhecido próximo meu, de tomar 600 miligramas de trem por semana, sacou? Então, assim, é algo
é doido,
bem, bem fora da curva, bem fora da curva.
Não, e mais louco é quem segue, né? Nem que, além de quem passa, é quem segue a parada. Você fala, meu irmão...
Existe meio que uma comparação errônea, né? Então, talvez eu queira começar a competir no fisiculturismo e eu já miro, talvez, os melhores do mundo. Ao ver um protocolo, tipo, bem agressivo, não penso duas vezes e falo, cara, vou encurtar esse caminho tomando isso daqui e chegando entre os primeiros do campeonato. E muito pelo contrário. Tem muita coisa por trás de um atleta que talvez os hormônios sejam a última cartada a ser discutida quando se trata de estratégia. Pois a maioria faz protocolos iguais, ou seja, texto basicamente bem próximo das dosagens semanais. Na reta final utiliza Masteron, Trembolona, drogas que talvez possam auxiliar ali no auxílio de corte de definição muscular ou talvez também fazer uma boa densidade muscular e a manutenção, pois as dietas vão ficar muito restritas na reta final. Então a maioria faz a mesma coisa, só que o que diferencia é aquele cara que tem uma boa aderência à dieta, aquele cara que tem um bom lastro de treinamento lá atrás, um cara que tem boas divisões musculares, treinou bem, treina diversos exercícios que pegam musculaturas necessárias, igual glúteo, baixo de costas, e não aquele cara que começou e só botou veneno, treinou fofo, mal treinou pose e contratou um coach que entupiu ele de veneno, que ele vai competir duas vezes e depois vai ter um zilhão de problemas, desde compulsão alimentar até talvez depressão. Então o buraco é mais embaixo. E genética é muito importante nesse aspecto para que você consiga utilizar hormônios e se beneficiar disso. E a grande maioria que nos acompanha aqui, que vai acompanhar os nossos podcasts, saiba que o hormônio é a última cartada a ser discutida. Então, assim, se você parar de evoluir, observa sua parte de dieta, observa sua parte de treinamento, observa sua parte de descanso. Logo depois que analisar tudo isso e talvez traçar novas estratégias, você pensa em mudar ou entrar na vida dos hormônios.
É uma boa ainda, pô. Se tratando de galera, não tem pretensão de competir, galera, que isso, velho. Você quer botar o shapezinho pra ir pra praia, você quer botar... Dá pra tu botar numa boa, assim. Aí tu fala, pô, Douglas, então tu quer dizer que se eu quiser partir para um lado, se eu quiser partir para um uso de hormônio, eu tô errado. Não, você não está errado, mas o que a galera faz é queimar a largada, quer tomar a parada, quer botar a responsabilidade do resultado pro hormônio. Tem até um dado interessante que eu até lembrei que agora, que a gente chama de janela de adaptação, né? O que seria isso? Que é quanto mais próximo do seu potencial genético, tá? Mais lento tende a ser os ganhos. Aí, pô, vem neguinho falando que treina um ano, dois anos, fala, ah, eu não evoluo mais. Porra, irmão, tá de sacanagem, tu não evolui mais? Um ano, dois anos treinando? Aí tu vai perguntar pro cara, e aí, como é que tá as tuas cargas aí? Aí o cara tá 3 meses pegando o mesmo peso, não bota nem um quilinho a mais. Aí tu pergunta, quantas calorias tu come da dieta? O que que tu come? Quanto tá comendo de proteína? O cara nem sabe e vem me dizer que parou, e vem me dizer que estagnou. Nunca fez o basicão bem feito ali do treino, nunca fez o basicão bem feito da dieta. Pô, pega isso aqui, velho. Eu te convido a fazer isso aqui, bem feito. Faz bem feito ali um ano, dois anos. Passa pelo menos uns 3, 4 anos fazendo isso aqui aí. Passou esses 3, 4 anos treinando bem, progredindo as cargas do treino, controlando um bom acompanhamento alimentar e de... pelo menos do básico, de macro e caloria, passou 3, 4 anos, aí sentiu que estagnou, que não evolui mais, pô, você fala, eu quero algo a mais, o físico que eu atingi aqui, não é algo expressivo, não tô com a quantidade de massa muscular que eu queria, não tô com o nível de definição que eu queria, pô, aí é a hora, procura o médico, vai fazer exame, faz a parada direito, você vai ter, indo dessa maneira, você vai ter o máximo de resultado colhendo o mínimo possível de colateral.
Perfeito.
Só que a galera quer fazer o caminho contrário, aí muitas vezes tu acaba colhendo mais colateral do que benefício, mais efeito colateral do uso de alguma substância do que ter ganho de massa muscular expressivo, de que ter redução da gordura corporal de forma expressiva, né?
Top. Queria tirar uma dúvida aqui com o Thales, que é um fenômeno que a gente... voltou aqui no time, tá tipo PSG agora, o trio. Mbappé, Messi.
É, tá pesado.
E queria falar com o Thales aqui, basicamente, que ele pudesse explicar pra galera, se caso a pessoa, né, vai no formato lá, naturalzão, dieta, treino, descanso, rotina, e entrou num processo de ganho de massa muscular, no booking. Então, o que a gente explicou aqui, processo de booking, pá. Tô lá, quero ganhar mais massa muscular, já tenho um bom percentual de gordura para que eu consiga fazer boas dietas nesse aspecto, ter um bom aporte calórico, né? Não adianta eu querer ganhar massa muscular sendo um homem com percentual de gordura de 20%, pesando 99 quilos. Então, parte desse princípio que a pessoa já pode entrar no booking e ela começa, né, e passa meses ganhando peso e consegue ganhar uma boa quantidade de massa muscular, sem ganhar muita gordura dentro desse processo, que é bem importante. Então, a gente tentando controlar o máximo do perfil de gordura. E os ganhos começam a frear, mano. Lá na frente, os ganhos frearam no dia a dia. Ele não consegue mais construir tanta massa muscular. A cada mês que ele faz avaliação, ele tá meio que num platô ali. Às vezes, até ganha um pouquinho mais de gordura corporal. Ele freou naquele aspecto. Vai mudar o treinamento e na parte da dieta. O que, que você iria sugerir? Faz uma espécie de um mini cutting e volta. Quais são as melhores abordagens nesse aspecto?
Cara, normalmente quando a gente coloca um período grande de bulking, né, a gente sente de aumentar o carboidrato, que por consequência, a longo prazo, a gente vai piorar a sensibilidade à insulina, né? Esse seria um dos fatores principais que iriam estar freando essa questão dessa progressão do nosso bulking. Então, eu sou sempre a favor de fazer o seguinte, microciclos, né? O que seriam esses microciclos? Igual você colocou. Sei lá, você está 3 meses aí num bulking, está vendo que não está mais progredindo tanto, acabou que você entrou, de certa forma, numa estagnação, que você vê que está ganhando, às vezes, mais gordura do que massa muscular. Aí, o que é interessante? Eu acho válido. Abaixa um pouco as calorias, faz algumas pequenas semanas de déficit aí, 3, 4, nada muito agressivo, não precisa usar termogênico, às vezes nem mudar protocolo nem nada, mas só dar uma melhorada nessa questão, dar tipo uma limpada nessa questão da sensibilidade à insulina e depois retorna para um aporte calórico mais alto. Mas aí quando você for retornar, eu acho válido você ir subindo as calorias aos poucos. Então, vou te dar um exemplo esdrúxulo. Homem está com 100 quilos, percentual bom, comendo 4 mil calorias. Deu 8 semanas de bulking, começou a não responder tão bem. Reduz para uns 3.200, 3.000 mais ou menos, fica umas 3 semanas, 2 semanas nisso, depois volta subindo gradativamente de novo, 3.500, 3.600, 3.700 e assim por diante.
Perfeito. Bem gradual.
Porra, muito, muito bom. É até uma boa pegada até que o Thales trouxe ali, é que acontece muito com o treino também. Que prestar atenção, o que acontece, galera? Tanto no processo de ganho, vai acontecer isso que o Thales citou muito bem ali, que como você vai aumentando, a gente vai manipular muito ele vai manipular muito na dieta, o quê? Carbo. Vai subir carbo para aumentar a caloria que você está comendo ali. Só que, pô, vai chegar um ponto que a tua sensibilidade à insulina vai ficar prejudicada. Até um ponto interessante do treino para incluir ele, mano, incluir o cardiozinho 2-3 vezes por semana já vai te ajudar a melhorar a sensibilidade. E a outra, porque você pensa, pô, se for um cara que já treina há muito tempo, aí já tá com volume de treino bom no talo, aí você fala, pô, aumentar o volume seria uma opção para fazer ele voltar a evoluir. Mas, pô, já tá com volume no talo, se eu aumentar mais ali, em vez de fazer tu evoluir, eu coloco o cara num quadro de overtraining, no excesso de treino, não é interessante. Aí, pô, se é um cara que já tá, que o cardio teria esse papel de dar uma melhorada na sensibilidade de insulina, já tá fazendo uma boa quantidade de cardio, uma boa quantidade de aeróbio, então eu não tenho essa carta na manga para utilizar mais. Pô, aí eu vou aumentar mais a caloria da dieta, em vez de, se eu aumento mais a caloria da dieta, em vez de eu construir músculo, eu vou acabar ganhando mais gordura, também vai ser uma cagada. Então, incluir esses microciclos é extremamente importante ali e de forma gradativa. Igual o exemplo que o Thales deu ali, muito bom, que vai, pô, aumentando. Tu faz um déficit e quando você voltar a subir, tu não sobe direto para os 4 mil igual tava. Vai subindo ali semana a semana, 15 a 15 dias, tu vai subindo de 100 calorias para voltar para a caloria que custava. Só de fazer esse pequeno ajuste vai te ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. E olha a sacada, o indivíduo que tem uma boa sensibilidade de insulina é o cara que tem mais facilidade para ganhar massa muscular e tem mais facilidade para perder gordura. Com a insulina funcionando bem, tu tem esse quadro. Geralmente uma pessoa que tá, pô, acima do peso, tá zoada, a sensibilidade à insulina dessa pessoa é ruim, tá prejudicada. Por isso que ela não consegue ganhar massa muscular da forma que devia, por isso que ela tem uma maior dificuldade para perder gordura. E esses micro ciclos, né, eu vou até dar aqui e vou jogar pro Thales depois. Da mesma forma que tem fazer esses mini cut para voltar a ganhar massa muscular, é, pô, travou, tô ruim de emagrecer, é, pô, vai subindo as calorias devagarzinho ali para meio que tá driblando essa estagnação do teu corpo. E até as calorias, mesma coisa, não sobe de uma vez, não dá uma porrada não, que em vez de driblar e fazer com que dar um refit de carboidrato, você voltar a perder gordura, você pode acumular gordura. Se você, um erro na transição dos dois, até eu vejo que a galera sair do bulking pro cut de uma vez e sair do cut pro bulking de uma vez. Tem que fazer um processo gradativo, como se fosse igual é uma pirâmide de treinamento, galera. Então, vai, aumenta de forma gradativa a caloria, reduz de forma gradativa para fazer com que você tenha resultados sólidos. Pô, resultado denso ali, de massa muscular com o mínimo possível de gordura.
Cara, colocaram
uma... Eu até queria mandar aí...
Colocaram uma pergunta aqui no chat. Manda aí, qual que é a quantidade de bananas ideal para comer ao dia? Cara, não tem quantidade ideal não, velho. Se tiver na sua dieta, aí você pode consumir uma boa. Pegando esse gancho do seu pensamento, o que eu acho interessante é o seguinte. Vamos supor que você faça 2 treinamentos ao dia. De manhã você faz um jiu-jitsu e à tarde você faz, sei lá, logo depois do almoço, uma musculação, né? O que é interessante nesse ponto é o seguinte, nesse ponto da banana, é que ela vai ter frutose, né? Então você pode usar a frutose alinhado com carboidrato, seria rico em glicose, por exemplo, para acabar gerando o quê? Um transporte mais rápido lá no seu intestino e você repor mais rápido os estoques de glicogênio. Por quê? Porque você não sobrecarrega apenas um transportador, que seria, no caso, o SGLT1. Você também utiliza outro transportador de glicose intestinal, entendeu? Que seria, no caso, o GLUT2 para frutose. Então, assim, se você colocar, sei lá, um exemplo, você fez aí seu jiu-jitsu e vai treinar depois, pode colocar um pão de forma com banana em cima, fica bem gostoso, né? Fry com queijo, fica muito, muito bom, sacou? Porque você está otimizando o transporte de glicose e a reposição de glicogênio para o seu treino, que vai ser à tarde.
Perfeito, perfeito. Basicamente seria o pós-treino.
Boa, boa.
o pós-treino seria um horário ideal aí para consumir a banana, caso você esteja aí num período de perca de gordura, igual ele completou aqui embaixo.
É.
Exato, que seria o cutting. Outra coisa bem legal do cutting, que a gente tem que levantar aqui e explicar para a galera, basicamente é o seguinte: no cutting, você vai perder um pouco da sua performance, isso é fato, né? Então você vai cortando as calorias de forma gradativa, igual o Thales deu como exemplo, e com o passar das semanas, seus mecanismos de neurotransmissores, seus mecanismos energéticos não vão ser os mesmos. Você vai ter alguns transtornos, dificuldade em ter uma boa recuperação dentro do treinamento, dificuldade em manter as cargas altas dentro do seu treinamento, que teoricamente vinha um bom treinamento com cargas altas. Então, qual é a melhor pegada dentro desse cutting para que a gente consiga ter bons treinamentos de qualidade? Então, ao meu ver, é sempre importante você ter suas cargas, repetições e exercícios anotados para que você tenha uma marca, um parâmetro do que tu faz. E se você perceber que a recuperação entre as séries ou a recuperação entre as sessões de treino está muito dificultosa, você não está conseguindo, o músculo já chega dolorido lá no treino seguinte, então você teria que treinar ele novamente, você aumenta a janela de recuperação. Então você não coloca o treinamento, teoricamente, sei lá, segunda e quinta, e toda quinta você está chegando dolorido. Deixa um treinamento talvez um pouquinho mais pesado na segunda, e na quinta-feira você não retorna nele, talvez você retorne nele na sexta-feira, fazendo um volume menor. Porque o seu músculo vai responder ao número de séries que você realizar com cargas adequadas para isso, para que gere hipertrofia semanalmente. Então você não precisa ter dias específicos. Caso você sinta uma boa recuperação fazendo 3 sériezinhas pesadas por dia de segunda a sexta, seu músculo vai responder da mesma forma que o cara pegar essa somatória de séries e fazer em apenas um dia as mesmas séries pesadas. O que vai entrar de encontro a isso é a sua capacidade de recuperação, como está a sua rotina atual e basicamente o quanto que você está se adaptando ao cutting. Se o cutting estiver muito pesado para te dificultando na sua recuperação, é a hora que você vai manipular essas séries pesadas dentro do seu treinamento e dentro da sua semana. Então não se apegue aos dias de treino e vou voltar lá dolorido e tenho que fazer isso, não vou render igual. Isso é uma tremenda de uma burrice, porque é contraprodutivo nesse aspecto. Você poderia estar jogando para o dia seguinte, poderia estar fazendo séries refratadas, talvez em outros dias, e não necessariamente ter que deixar aquilo ali fixo. Volto naquele ponto. Vai de acordo com o feeling, a sua percepção. Você acha que talvez jogando para sexta e fazendo algumas séries na segunda daria certo? Continue, pois o resultado vai acontecer da mesma forma. É ou não é, Edu?
É, até pegando um gancho desse ponto que você tocou aí, Gustavo, tocou excelente, galera. Repensa no treino como a quantidade ali de séries que tu faz na semana. Então, pô, não se apega muito às sessões de treino. E porque às vezes tu faz ali, vamos supor que você faz 4 exercícios para peitoral. Pô, 4 exercícios para peitoral, aí tu chega e vai fazer 4 de novo, quinta-feira. Só que a carga caiu pra caramba do supino da segunda pra quinta, não tá rendendo. Pô, então você pode fazer o seguinte: pega a segunda-feira, tenta reduz ali, faz menos. Ou dá um intervalo maior, igual o Gustavo falou. Exato. Porque, pô, se eu faço ali 4 na segunda e 4 na quinta, dá 8. Se eu jogar esses 8 todos só pra um dia e descansar a semana inteira, vai dar o mesmo resultado. Se eu separar em 3 vezes, vai dar o mesmo resultado. E é óbvio, pô, tu tá comendo menos, a tua recuperação não vai ser a mesma do que você tá comendo muito. Então, por isso que até um bom marcador prático de performance do treino é carga, velho. Tu conseguiu segurar a tua carga, conseguiu manter a carga pro treino seguinte, é um sinal que tu tá conseguindo se recuperar bem. Outro sinal prático ali é o nível de dor muscular. Tu tá com dor, um nível de dor exacerbado, muito alto, que você não conseguiu manter a performance do treino. Os dois ali, ó, andam junto. Não conseguir manter a performance, é sinal que tu descansou pouco. Ou sinal que tu treinou pesado demais, não fez uma boa separação. E aí fica contraprodutivo a longo prazo. Porque o que faz você ter resultado, de fato, é justamente equilibrar, véio. Um treino bem feito com um período de recuperação bem feito. E a recuperação, pô, vem a dieta, vem a qualidade do sono, vem o intervalo que tu dá entre uma sessão de treino e outra.
Tem uma pergunta aqui, mano, do Rick Borges. Bebendo 4 litros de água por dia, 0,40 para cada quilograma, talvez, de peso corporal dele. Mas o dia inteiro e à noite eu vou no banheiro. É normal ou será que eu estou retido na primeira semana? Quer responder aí, Thales? Ou eu respondo aqui?
Cara, pelo que eu entendi, ele tá indo muito ao banheiro à noite, né? Tem que ver como é que ele tá dividindo essa questão desses 4 litros. Se ele não tá colocando muito perto do horário de dormir, etc. Mas, assim, quando você aumenta o seu consumo de água, é normal você ir mais vezes ao banheiro, porque você vai eliminar mais líquido também, entendeu? Só que uma estratégia que eu acho muito válida é o seguinte. Tenta, sei lá, você tá tomando 4 litros. Tenta deixar a maior parte desses 4 litros, cerca de 3... litros, até às 7 horas da noite, caso você vai dormir às 10. Depois deixa pouca quantidade de água, pra você não ficar indo no banheiro a noite inteira, entendeu? Eu acho uma estratégia bacana, assim.
Exatamente. E eu também acredito se, caso você não fazia esse consumo, Rick, vamos supor que você consumia 2 litros de água ao dia. Se caso você esteja consumindo nessa primeira semana 4 litros, você dobrou o seu consumo, que era habitual. Então, realmente, você vai estimular mais a sua função renal e vai mais vezes ao banheiro. E pode ser que você vá mais vezes à noite, né? Você fez o consumo ali meio próximo do horário do sono, realmente os rins vão querer funcionar naquele aspecto ali, naquele horário, sem saber que você está dormindo.
Não, falou disso aí, eu lembrei da época que fazia...
Cortar peso?
Tava na última semana de corte de peso pra lutar, né? Pô, mano!
Pronto.
Aí bebia 8, 10 litros de água até acordar pra ir no banheiro, no meio da madruga, não tinha jeito.
Mano, eu já perdi um...
Aí uma boa sacada...
Eu já perdi uma coqueteleira.
É, justamente.
Tava muito apertado, caraca, cortando peso pra competir, tinha ido no prédio do CREF, lá em Taguatinga. Mano, o banheiro era muito longe, já tinha ido no banheiro umas 4 vezes resolvendo umas coisas. Eu tava com uma coqueteleira muito doida da Integral no carro. Cara, muito linda. Aí eu falei, mano, não vou chegar lá. Aí fiz xixi na coqueteleira e já... Infelizmente. Aí tem caso de que faz no trânsito, assim, na garrafinha, porque é bem difícil. Se você tiver no corte de peso, é escroto.
É sinistro, velho. Não, fora que a inibição de ADH, cara, a inibição de ADH, quando você inibe esse desgraçado, velho, é indo no banheiro o tempo inteiro, cara. Não tem jeito. Não tem jeito.
Eu tenho que andar quase com um pinico embaixo do braço.
Não, ai, pesadíssimo. Ai, pesadíssimo.
Aí, galera, a gente vai abrir agora, ó, só para tirar dúvidas de vocês. Se tiver qualquer pergunta aí sobre estratégia para ganho ou para definição, manda aí pra gente aí. Vamos aproveitar esses minutinhos para a gente responder vocês. Tá chegando perto de finalizar.
Não sei se tem outra aqui, já disponível pergunta.
Cara, não tá aparecendo as perguntas para mim aqui não, mas se tiver aí, vocês mandam.
É. A Amanda escreveu assim, ó, não estou bebendo nem 500 ml ao dia. Amanda, bebe água, que a água é muito importante.
Bebe água.
As funções da água, a importância no ganho de massa muscular, nas dietas de cutting. Fala um pouco da importância aí, Thales, da água.
Cara, a questão, eu ia falar até disso, é porque é o seguinte, quando a gente pensa em cutting, né, a gente pensa em saciedade. Então, o volume estomacal também conta. Então, se você tem uma baixa ingestão de água, você pode até confundir em relações hipotalâmicas, que são um pouco mais primitivas, em relação a PONC, CART, AGRP, NPY, sobre essa questão de estar induzindo a fome porque você está ingerindo pouca água, entendeu? Então, assim, a água é de suma importância. Além da questão do aspecto ficar mais bonito, né? Querendo ou não, você fica um pouco menos retido, você fica com a pele mais colada no músculo, sacou? A pele fica mais bonita porque ela está constantemente hidratada, né? Então, assim, o consumo de água é fundamental para funções fisiológicas no geral, né?
Exato. Tem até estudos que mostram a perda da força, né, mano? É ou não é, Douglas? Perda da força sem o consumo de água adequado. Sim.
É, fica aí, dá cãibra e desenrola uma porrada de reação ruim aí, né? Outra coisa até que eu queria até que o Thales falasse aí pra galera, pô, aí você fala, você pensa em dieta, aí você esquece da água e consome fibra. Pô, fibra é bom pra dieta. Mas se tu esquecer da água, o mocinho vira vilão. Explica pra galera aí, Thales.
Cara, o consumo de fibra, assim, sem você ter um consumo adequado de água, vai acabar fazendo que suas fezes ficam, de certa forma, mais rígidas, né? Então, para sair, vai ficar bem difícil, cara. Bem difícil mesmo. Então, é até uma brincadeira que a gente fala assim,
ajudar,
onde o psyllium vai, a água vai junto. Senão, meu amigo, não tem jeito, cara. Não tem jeito mesmo.
Fundamental, né, mano?
Se não, dá ruim. Tá doido, né? Não, e a água aqui, ó, é um detalhezinho, velho, que te ajuda tanto a secar, te ajuda a ganhar massa, te ajuda a melhorar a performance do treino, pô, melhora a tua saúde. Pô, galera, mais de 70% do teu corpo é água, então, mano, beba água ali mesmo. Uma estratégia que eu faço, vou até compartilhar com vocês, tem gente que tem dificuldade. Eu, se for deixar pra ir beber no copo, não dá certo, eu não bebo muita água. Eu encho aqui, ó, um galãozinho desse de 2 litros e, pô, tenho até meio-dia pra secar esse galão. Independente se eu tô dando aula de personal, se eu tô trabalhando dentro de casa no computador, se eu tô na rua, chegou meio-dia e eu não sequei, mano, mata o galão de uma lapada, tem que tomar meus 2 litros. Se tiver na metade, se vira, filhão, vai matar o galão. Aí eu encho o galão de novo e tenho o resto da parte da tarde pra matar esse galão de 2 litros. Então fica mais fácil de... Porque se... quando eu esqueço de carregar minha garrafa, que isso, mano, esquece. Eu... Pra encher copinho e ir lá, encher copinho e beber água toda vez, eu não consigo beber uma quantidade expressiva, uma quantidade boa de água.
Isso é com a grande maioria, né, galera? É bem importante você ter a tua garrafinha ali bem próximo, criar o hábito, né, de você carregar ela no carro, na academia, no trabalho. Então, esse hábito aí, a repetição desse hábito vai fazer com que você faça um consumo de água adequado, consiga melhorar em tudo. É, da mesma forma, as marmitinhas, né? Sempre tá levando suas marmitinhas consigo. É, nunca, tipo, ficar à mercê do que eu vou comer lá. Então, se você quiser ter bons resultados em dieta, tem que ter suas marmitinhas bem próximo, tem que ter sua água ali dentro da sua garrafinha de estimação. Porque isso daí é questão de hábito. Então, você vai fazer ali num formato automático daqui a algum tempo. E não vai ser tão sofrido. O início que é a adaptação.
Com certeza.
É, porque até se deixar, né? Se deixar, o que acontece? Tu não prepara as marmitinhas, não leva comida, aí tu tá na rua com fome. Mano, tu não escolhe não, filho. Você cai, você vai comer o salgadão da lanchonete, você vai fazer, porque comer bem, você fazendo a comida em casa e levando, por mais que a galera fale, ah, é caro, mano, sai mais barato que comer errado. Sai mais barato que comer errado. Agora, tu, outra coisa é tu querer comer bem, comendo marmitinha fit na rua, comendo. Aí tu vai gastar muito dinheiro mesmo. Mas tu preparando em casa, sai mais barato que comer salgadão, que comer misto quente na padaria. Não tenha dúvida que sai mais barato.
Com certeza.
É. Ó, chegando aqui na fase final, né, galera? Pô, eu queria até começar pelo Thales. Thales, você que tá vindo agora em forma definitiva hoje, se apresenta pra galera, fala aí onde a galera te encontra, os teus contatos, as tuas redes aí, onde é que a galera quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde é que a galera te acha.
Rapaziada, então, eu atualmente agora, né, tô focando muito na rede social vizinha essa, que seria aquela da musiquinha lá, o TikTok, né, tenho gostado bastante. Tem dado um bom engajamento. Eu também foco bastante aqui. Sempre trago caixinha de perguntas. Aí meu Instagram é Thales_Facim. O TikTok também. E eu sou dessas duas redes.
Muito bom. Massa. Gustavo, onde a galera te acha aí? Onde é que a galera te contrata? Vai, consegue atendimento presencial, online? Claro. Fala aí pra galera.
Primeiramente, dar uma boa noite pra galera. Agradecer a presença de todo mundo. Quem vai escutar esse podcast depois, né? É, agradecer a presença do Thales agora em definitivo, um cara que veio para somar. É, o conteúdo aqui cada vez mais apurado, mais popular, mais objetivo, para que consiga contribuir para todos. Meu Instagram é o @loureiropersonal. Na minha biografia tem um link, você vai direto no meu site. Lá tem tanto um link da página de pagamento, quanto um link que dá acesso ao WhatsApp dos alunos. Então você pode tirar dúvidas comigo, respondo os directs. Estou aqui sempre no podcast e estou no meu Instagram ali. Quando quiser, só ir na biografia e acessar o site ou mandar um direct, que será um prazer te responder e bater um papo com você. E o seu, mano?
Show de bola, show de bola. Galera, aqui eu tô um cara multimídia aqui agora, porque até tava conversando com os amigos e falando, rapaz, tu tá em todo lugar. Eu falei, mano, a ideia é dominar o mundo, então tem que estar em tudo que é lugar. Eu tô aqui no Instagram, arroba Douglas Rabisco. Tô no YouTube também, Douglas Rabisco. No, no TikTok, Douglas Rabisco, é tudo junto, com KO no final. E estou com o podcast que construiu um shape junto com o Gustavo, junto com o Thales. E galera, quiser fazer parte dos meus treinamentos online ou quiser fazer aula presencial, se alguém for de Brasília também, tem um linkzinho na minha bio lá, que tem o... Dentro do link você consegue comprar o meu e-book de treino, você consegue se inscrever no Hipertrofiando Tudo, que é o meu programa de consultoria online. Você consegue se inscrever no desafio de emagrecimento, que é o desafio, sempre informa ali, um desafio de 8 semanas que eu te ensino pra tu secar numa boa. E tem também o contato de WhatsApp lá no link da bio. Você pode entrar, mandar mensagem que eu vou te responder, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E essas são minhas redes de contato, né? Eu queria, inclusive, fazer um pedido para a galera. Se estiver vendo isso depois, gravado no YouTube, estiver vendo em alguma plataforma de podcast, no Spotify, pô, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma amiga. Inclusive, pô, tem sugestão de tema? Isso aqui vai ficar salvo. Então vai ficar salvo no meu perfil. Pode deixar um comentário lá embaixo. Pode mandar direct pro Gustavo, pode mandar direct pra mim, pode mandar direct pro Thales, que eu tenho certeza. Pô, pode correr lá na nossa caixinha de perguntas dos stories. Os três ali, ó, estão todo dia entregando conteúdo bom, conteúdo de qualidade, tirando dúvidas da galera. Então, vocês estão aqui com... Só aqui é... A gente tá o PSG, só estrela, só craque. Vai trazer informação de qualidade pra vocês, não cair na mão aí de... Uma porrada de picareta que tem na internet, né?
Exatamente, mano. Nosso objetivo aqui é agregar e cada vez deixar esse podcast melhor. Os...
Fechado.
Os... E é isso.
Um abraço.
Valeu, galerinha. Até terça-feira que vem, 9 da noite ao vivo. Junto. E lembrando que terça de manhã sai o editado, hein?
Top.
A gente se vê.
Valeu, um abraço. Rapaziada, um abraço aí pra vocês.
Valeu, Thales. Valeu,
Gustavo. Boa noite.
É nóis.